Declaro aberta a 26ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. Solicito a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a coloco em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Eu só vou fazer um apelo aos senadores, deputados e nossos convidados, que a primeira e a segunda fila seja destinada aos deputados federais e aos senadores. Os deputados estaduais poderiam ficar na terceira fila e os nossos convidados também. Só peço que preservem a primeira e segunda fila para os federais e os senadores. Eu ainda solicito aqui à assessoria que encaminhe à mesa o nome dos deputados federais e senadores presentes. Enfim, vamos à nossa pauta. O item número 1 encaminha ao Senado Federal o relatório de inspeção prisional realizado no sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo. Autoria, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Relatoria, senador Magno Malta. Eu vou primeiro ler a pauta e depois a gente vai para a discussão e as votações. O item 2 é uma denúncia de violação de direitos ocorridos no 8º Batalhão de Infantaria da Selva, Tabatinga, Estado do Amazonas. Autoria, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Relatoria, senador João Pedro. Eu ainda esclareço ao plenário que todos os projetos não terminativos e terminativos, como é praxe nessa comissão, todos eu coloco na pauta. Nunca deixei de colocar na pauta um projeto que já esteja com parecer encaminhado a essa presidência pelo relator. Agora, se vai votar ou não, é uma decisão do autor, do relator e principalmente do plenário. Há projetos aqui, por exemplo, do senador Magno Malta, como esse aqui, que está mais de um ano aqui na pauta e não foi votado. Enfim, o projeto só é votado quando há o entendimento entre o autor e o relator e, naturalmente, a última palavra é do plenário. Então, todos os projetos que eu estou lendo aqui, muitos deles estão na pauta já há mais de 2 anos. Aí o plenário é que decide. Eu apenas encaminho o que é projeto que esteja em condição de ser votado. O item 3 é uma sugestão com a finalidade de permitir a compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão pela cessão do horário gratuito em todas as modalidades de propaganda gratuita. Autoria, ABRA, Associação Brasileira de Radiodifusores. Relatoria, senador Mozarildo Cavalcante. O relatório já foi lido por parte do senador Eduardo Amorim. O item 4... cria o Conselho Nacional de Direitos Indígenas. Autoria, Associação Pacararu, Fonte da Serra e outros. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. O item 5, altera a Lei 7.644, de 18 de dezembro de 1987, para dispor sobre atividade de paz social. Autoria, deputado Nelson Pellegrini. Relatoria, senador Cícero Lucena. O item 6. O item 6 acresce ao inciso 4º do artigo 10º da Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da outras providências. Obriga hospitais e demais estabelecimentos de atenção à gestante a armazenar e conservar amostra de material genético de recém-nascido que possibilita a identificação ou a confirmação da maternidade pela análise do DNA. Autoria, deputada Sandra Rosado. Relatoria, senadora Ângela Portela. Item 7. Obriga os centros de formação de condutores a adaptar 10% de sua frota para o aprendizado de pessoas portadoras de deficiência física e da outras providências. Autoria, deputado Pompeu de Matos. Relatoria, senadora Gleice Hoffmann. Item 8, que eu entendo, naturalmente, e o plenário é sabedor disso, fiz questão que quando o projeto fosse encaminhado do item 8, mandar publicar inclusive no Jornal do Senado, para que todos ficassem sabendo que o relatório já havia chegado. O item 8, projeto de lei da Câmara, número 122 de 2006, não terminativo, altera a lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultante de preconceito, raça ou de cor, e da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 140, Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e o artigo 5 da CLT, aprovado pelo Decreto-Lei 5.432, 1º de maio de 43, e da outras previdências. Autoria, deputada Yara Bernardi. Relatoria, senadora Marta Suplicy. Item 9, modifica, também não terminativo, o projeto de lei do Senado, número 107/2010, modifica a redação do inciso 2º do artigo 14º da Lei 5.172, de 25 de outubro de 66, para assegurar a imunidade de impostos de instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos quando realizarem doações no exterior, nos limites e condições que especifica, e da outras providências. Autoria, senador Demóstenes Torres. Relatoria, senador Agripino. Vou fazer a leitura ainda de mais dois não terminativos. Projeto de lei número 271/2010, não terminativo, altera a lei número 11.947/2009, que dispõe sobre a alimentação escolar e o programa Dinheiro Direto da Escola para alunos de educação básica, de maneira a incluir os alunos com problemas visuais ou auditivos nos critérios de repasse dos recursos do programa Dinheiro Direto da Escola. Autoria é do senador Flávio Arnes, relatoria senador Sérgio Petecão. O item 11 acrescenta dispositivos à CLT e à Lei 5.859, de 11 de dezembro de 72, para dispor sobre o tamanho das dependências destinadas à moradia dos funcionários de condomínio e dos empregados domésticos. Autoria, senador Crivella. Relatoria, Ciro Miranda. Esses são os não terminativos. Depois nós vamos entrar nos terminativos, que daí é outra ainda a discussão. O encaminhamento que eu quero fazer com o plenário e ouvir a opinião do plenário. Vossas Excelências, nós todos sabemos que a grande polêmica aqui é o PL 122. A proposta que eu faço ao plenário. Vossas Excelências preferem iniciar pelo item 1 e vamos até o item 8, ou preferem que a gente entre no item número 8, que é o PL 122.
Presidente, pergunte à relatora.
Perguntamos.
Por mim não tem problema nenhum.
Tá bom.
Se quiser começar pelo 8.
Perguntamos à relatora. Relatora, vamos seguir a pauta normal?
A pauta normal, mais um pouco, porque temos poucos senadores presentes.
Ok. Então, a pauta normal, senador Crivella, senador Magno Malta. Inclusive, a
senhor presidente, pela ordem.
É relator de um dos projetos.
Sou relator.
Pela ordem. Eu só faço um apelo, me permita, senhor Magno Malta. Eu vou fazer um apelo a todos que estão aqui, todos são bem-vindos. Nós fizemos questão que todos os nossos convidados sejam tratados aqui com o maior carinho e o maior respeito. A única coisa que eu peço é que evitem a fala no plenário, porque a fala aqui tem que ser dos senadores e, se depender de mim, todo mundo sabe da minha visão democrática, de permitir, inclusive, que os deputados federais possam dar a sua opinião sobre o tema em debate. E vocês aqui é que vão decidir. Então, eu faço um apelo muito grande, que todos se sentem, estão em casa aqui. Eu só reservei as duas primeiras filas para os deputados e senadores. Os outros lugares, eu peço que todos ocupem. E vai mais uma vez um apelo desde a assessoria, à imprensa, aos que estão à minha direita, os que estão aqui no fundo. Eu vou pedir o máximo de silêncio quando cada senador estiver com a palavra. Faça um apelo aqui à minha direita. Quem quiser conversar, tem um belo corredor aqui do lado. Inclusive os assessores aqui. Se quiserem conversar, tem um belo corredor aqui do lado. Vocês são meus convidados a ir para aqui ao lado. Eu peço aqui ao pessoal da segurança, por favor, pessoal da segurança, que vocês me ajudem. Não dá para fazer um debate tão importante como esse com assessores e outros convidando, falando todo o tempo. Vocês, dentro do possível e gentilmente, quem estiver conversando, vocês só convidem. Olha, o senador está fazendo um convite para vocês falar ali no corredor, que ali, inclusive, a imprensa já acompanha, tem a rádio, tem a TV, dá uma cobertura aí da fala dos aqueles que não quiserem participar do debate. Então, nesse momento, eu passo a palavra, pela ordem, ao senador Magno Malta.
Não, senhor presidente, eu só quero fazer uma... Só quero pontuar até quando o senador Crivella pediu que o senhor consultasse a relatora, que é muito importante, até porque esse debate se deu ao longo de outros anos aqui na legislatura passada, e foi sempre feito com muito respeito. Aliás, nós tínhamos uma votação aqui que podíamos ter uma maioria esmagadora, e tem encerrado, e eu mantive a minha palavra. Não deixei votar aquele dia, poderia ter votado, porque eu tinha dado a palavra de audiência pública para ouvir a sociedade brasileira, em função de que é um tema absolutamente complexo, polêmico, e que uma sociedade inteira precisa ser ouvida sobre isso. De maneira que nós vamos estar aqui esperando chegar ao item 7 e com muita paciência para poder fazer o debate, e penso que foi de bom tom, Vossa Excelência, consultar realmente a relatora, senadora Marta Suplicy, para que a gente tenha paz e lucidez nesse debate.
Tudo bem, então vamos seguir a nossa pauta. Eu gostaria de registrar a presença conosco já para a satisfação dessa comissão. Está conosco a senadora Marta Suplicy, senador Magno Malta, senador Marcelo Crivella, deputado João Campos, deputado Marcelo Aguiar, deputado Vainey, né? Valnei. Faltou o L aqui, Aqui está Vainey. Aí depois eu reclamo deles, viu? Deputado Valnei Rocha, senador Ataídes Oliveira, seja bem-vindo à comissão. Bela aquisição aqui da nossa comissão. Deputado Henrique Afonso, senador Clécio Andrade, senador Vicentinho Alves. Se algum deputado federal ou senador não foi citado, ou se tiver algum deputado estadual também, nós citaremos. Senador Magno Malta, vamos ao item 1 da nossa pauta e Vossa Excelência é o relator. Item 1. Encaminha ao Senado Federal o relatório de inspeção prisional realizada no sistema penitenciário do Estado do Espírito Santo. Autoria, Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Relatoria, senador Magno Malta. Senador Magno Malta, como relator. Depois senhor do relatório feito, nós vamos a voto.
Para dar celeridade, eu vou ler o meu voto. Em razão do que foi exposto e com amparo no artigo 58(2) da Constituição Federal, nos artigos 93, 133 do Regimento Interno do Senado Federal, concluímos pela apresentação de requerimento nos seguintes termos. Requer-se a realização de audiência pública para debater os fatos contidos no relatório de inspeção prisional realizada no meu estado do Espírito Santo, encaminhado ao Senado Federal nos termos do ofício 51/2009 do presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Sejam convidados a partir da audiência pública o presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o secretário de Justiça do Estado do Espírito Santo, o diretor do Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria de Direitos Humanos e Presidência da República, senhor presidente. Esse é meu relatório.
Não havendo... Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o relatório do senador Magno Malta. Senadores e senadoras concordam, perante esse encontro, aprovado o relatório. Item 2. Denúncia de violação dos direitos humanos ocorrida no 8º Batalhão de Infantaria da Selva, em Tabatinga, Estado do Amazonas. Autoria, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Relatoria, senador João Pedro. Como esse projeto já ficou na pauta historicamente, nós vamos encaminhar as votações. Está presente, senador João Pedro? Eu solicitaria ao senador Crivella. Senador Crivella, Vossa Excelência poderia dar o parecer feito pelo senador João Pedro como senador ad hoc?
Sim, senhor presidente, com muita honra, aceito a missão de Vossa Excelência. O item 2, senhor presidente, da nossa pauta, trata sobre crimes realizados em batalhão do Exército, na...
Selva em Tabatinga, estado do Amazonas.
Tabatinga, no estado do Amazonas.
Eu sei que Vossa Excelência foi pego de surpresa. O relatório está sendo encaminhado à Vossa Excelência pela assessoria. já que Vossa Excelência vai fazer o relatório ad hoc.
Perfeito, presidente.
Convido a senadora Ana Rita, vice-presidente, a estar aqui na mesa com a gente logo que puder.
Senhor presidente. Senhor presidente, versa sobre denúncias de violações de direitos humanos ocorridas no 8º Batalhão de Infantaria de Selva, em Tabatinga, Estado do Amazonas. O relator é o senador... Sim, senhor presidente.
A presidência volta a fazer um apelo respeitoso e carinhoso. Quem quiser conversar, o corredor ao lado está à vontade.
Senhor presidente, o ofício S-22 diz respeito a duas denúncias de violação de direitos humanos ocorridas no 8º Batalhão de Infantaria de Selva em Tabatinga, no estado do Amazonas. E foi feito à senadora Marina Silva, que, por sua vez, se dirigiu a essa nossa comissão. Argumenta a entidade que o segundo sargento Marcos Aurélio Neves Paiva e sua família, bem como suas testemunhas, o cabo Zé Roberto Brandão, e o segundo sargento Luiz Cláudio Mendes Teixeira, estão sofrendo perseguições, ofensas e assédio moral por parte do capitão Anselmo Oliveira Rodrigues, sua esposa, aspirante oficial Catarine dos Santos Andrade, do tenente-coronel Elcio e demais oficiais envolvidos. Então, senhor presidente, pela difamação foi instaurada sindicância no Hospital da Guarnição de Tabatinga, cujo resultado foi isentar a aspirante oficial. O coronel Elcio, em expediente enviado à Procuradoria da República do Amazonas, afirma que o nome da institucional, disciplina e hierarquia militar foram observadas todas as normas da legislação castrense na aplicação da medida disciplinar ao sargento Neves, inclusive o direito ao contraditório e à ampla defesa. Então, senhor presidente, na análise... O artigo 58 da Constituição Federal, do Regimento Interno da Senhora Federal, confere competência à comissão para receber petição, reclamação, representação ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissão de autoridades ou entidades públicas. Por sua vez, o artigo 409 do RISF, que é o Senado Federal, o Regimento Interno, determina que documentos desse tipo enviados ao Senado serão recebidos pelo serviço de protocolo e, segundo sua natureza, despachados às comissões competentes. E o artigo 410 exige que as petições e representações sejam datadas e firmadas. O ofício S-22-2008 cumpriu com tais formalidades e pode tramitar perante a CDH. Quanto à natureza do seu objeto, cumpre sublinhar, refere-se à ofensa à vida, à integridade pessoal, à proteção da família e da infância, que são temas nossos aqui. Contudo, não cabe à CDH do Senado Federal investigar denúncia relativa à ameaça ou violação de direitos humanos nos moldes de sua homóloga da Câmara dos Deputados. Tampouco pode o Senado Federal encaminhar denúncia recebida da Câmara ou outro órgão do Poder Público, como requer o autor, no sentido de solicitar ao Exército transferência das praças. Assim, o procedimento típico do ofício S não culmina em mecanismo investigatório. Cumpre-nos tão somente dar ciência sobre seu conteúdo a essa comissão. Em face do exposto, é o relatório do senador João Pedro, concluímos no sentido que esta comissão tome conhecimento da matéria, prosseguindo-se em seguida ao arquivamento.
Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo quem queira discutir, em votação. Em votação, o relatório. Senadores e senadores concordam pelo nosso encontro. Aprovado. Agradecemos ao senador Crivella. Item 3, página 57. Sugestão com finalidade de permitir a compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão pela cessão do horário gratuito em todas as modalidades de propaganda gratuita. Autoria ABRA, Associação Brasileira de Radiodifusores. Relatoria, senador Mozzarello Cavalcante. Relatoria DOC, já foi feita pelo senador Eduardo Amorim. Como o senador Eduardo Amorim já fez a leitura, eu pergunto se alguém quer discutir ainda a matéria. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Aqueles que concordam com o relatório apresentado pelo senador Mozzarello Cavalcante e, posteriormente, ad hoc, pelo senador Eduardo Amorim, permaneçam para o encontro. Aprovado o relatório. Vamos ao item 4, como sempre fizemos. O item 4 cria o Conselho Nacional dos Direitos Indígenas. Autoria, Associação Pancararu, Fonte da Serra e outros. Relatoria, senador Cristóvão Buarque. Mandou Cristóvão Buarque, me ligou há minutos, está se deslocando para cá. Mas assim mesmo, com a palavra, nesse momento, a senadora Ana Rita, que ela, se eu não me engano, vai querer pedir vista desse projeto. Então, só para todos entenderem como funciona. Todos os projetos que estão aptos a votar vão para a pauta. E aí, se entrar pedido de audiência pública ou vista, eu submeto ao plenário a decisão do correspondente, a solicitação do senador ou senadora.